Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Olá, eu sou Everton Veloso, aqui do Educando Seu Bolso. Antes de começar o podcast, nós temos uma novidade para você. Nós lançamos a Escola Educando Seu Bolso, com cursos online sobre finanças pessoais. O primeiro curso se chama Jornada para o Equilíbrio Financeiro. Nele você vai aprender sobre orçamento pessoal, consumo consciente, crédito e dívidas e investimentos. E vai dar um passo importante rumo ao tão sonhado equilíbrio financeiro. Acesse o site educandoseubolso.blog.br/cursos. É isso, te espero lá e agora sim, fique com o nosso podcast.
Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast. Eu estou muito feliz hoje que a gente conseguiu trazer para vocês aqui, os ouvintes do podcast, o Fábio Gonzalez, lá da Fintech Lab, né, que é uma entidade de referência aí no mapeamento das fintechs no Brasil. As fintechs, para quem ainda não está por dentro, são as empresas de tecnologia, né, que usam a tecnologia para prover produtos e serviços financeiros, né? Um setor efervescente, centenas de empresas em vários segmentos, e ninguém melhor do que o Fábio, como eu falei, uma referência aí, a Fintech Lab, para poder dar um pouco de panorama para a gente do que está acontecendo nos vários segmentos de fintech. Fábio, muito obrigado pela presença, peço que se apresente aí para o nosso público, seja bem-vindo, cara.
Obrigado, Frederico. Queria agradecer muito a presença aí, o espaço, o convite que vocês estão dando para o Fintech Lab, né? A gente tem bastante interlocução com o mercado financeiro, com empresas e tal, e são raras as oportunidades para falar realmente com quem consome, o elo mais importante dessa cadeia de valor aí, de consumo de serviços financeiros, que é o consumidor final, que é o cliente, que é o cara que está ali trabalhando e precisa fazer alguma coisa com aquele dinheiro dele, né? É o dinheiro que ele ganha, que ele gasta, que dá ou não dá no final do mês, é o cara que está ali buscando serviço para poder maximizar o valor do dinheiro, quer dizer, alongar o salário aí no mês, fazer objetivos interessantes da vida dele, né? E planejar futuro. Então, na verdade, esses clientes, né? Esses consumidores dois serviços financeiros que realmente fazem a economia girar, né? Então, aí está a origem de tudo, que é quem gera valor de fato para a cadeia, quem está na ponta, né? Quem consome esse serviço financeiro. Então, assim, agradeço muito a oportunidade de poder conversar com vocês dessa perspectiva. Fintech Lab, ele é um portal, assim, é quase um canal de comunicação, e a gente estruturou ele em 2015, quando a gente fazia alguns projetos de consultoria, eu e o meu sócio, Marcelo, e a gente começou a precisar informação do que tinha de novo em termos de serviços financeiros no mercado, né? Então, a gente tinha, assim, pesquisas, referências de fora, e a gente procurava, e cada vez que a gente procurava uma solução, tipo, sei lá, um gestor de finanças pessoais, consolidador de contas bancárias, né? Cada vez que a gente pesquisava, era uma pesquisa que começava do zero. Então, não tinha uma base de conhecimento onde a gente pudesse começar e, a partir dali, fazer uma pesquisa mais direcionada, né? Foi aí que a gente começou a olhar várias coisas e começou a perceber que existia um movimento de empresas no Brasil em 2015 que estavam se mexendo para fornecer serviços financeiros de uma forma inovadora, fora dos grandes bancos, fora das grandes estruturas ali. Tinha gente fazendo coisas interessantes, né? Com o uso de tecnologia, porque tecnologia hoje em dia é quase uma commodity, né, do ponto de vista de custo, né? Então, o custo das plataformas hoje de tecnologia é relativamente baixo para uma empresa, requer conhecimento, talvez aí seja um pulo do gato, né? Você ter conhecimento e competência para fazer essa tecnologia funcionar a favor do seu cliente e tal. Mas, enfim, era um movimento de empresas super interessante que estava acontecendo, que a gente começou a sistematizar esse olhar. Então, de que forma que as empresas no Brasil estavam provendo soluções para pagamento, estavam provendo soluções para empréstimos pessoais, provendo soluções para gestão financeira, para investimentos, para recuperação de crédito. Então, tinha uma série de serviços ali. A gente começou a mapear e aí foi que a gente definiu um infográfico, que é o Radar. O Radar surgiu aí, o Radar Fintech Lab surgiu aí. Então, quem tiver interesse, dá para baixar ele em PDF, é livre, está lá no www.fintechlab.com.br, baixa lá, dá para usar o Radar. E aí a gente começou a sistematizar o Radar, né, e sistematizar essas iniciativas dentro do que a gente entendeu como uma cadeia financeira, né? Hoje, se a gente olhar assim, a cadeia de valor de finanças, imagina um consumidor de serviço financeiro ou uma empresa, né? O que você faz com o dinheiro? Você paga suas contas, você recebe seu salário, ou você recebe seu dinheiro, né? Então, você paga e recebe. Se sobrou dinheiro, né? Se você recebeu mais que pagou, você pode investir, pode poupar. Agora, se faltou, você pode tomar crédito. Cara, se você tem um patrimônio, você pode segurar esse patrimônio. É claro, o fluxo financeiro é um pouco mais sofisticado que isso, mas a gente pode pensar dessa forma. Bom, tem aí uma série de setores, pagamentos, gestão financeira, empréstimos, investimentos, criptomoeda, seguros, a parte de financiamento, uma parte de tecnologia financeira, empresas que fornecem vários serviços financeiros acoplados, que a gente chamou de multisserviços, negociação de dívidas, né? Tem soluções digitais que facilita essa intermediação de negociação de dívida, os bancos digitais e empresas que lidam com câmbios e remessas, né? Então, hoje, se a gente olhar as fintechs ou as soluções financeiras inovadoras, né, elas estão nesses nichos, né? Ou seja, elas estão em todo lugar do processo financeiro, né?
É, elas estão no processo financeiro como um todo. Você tem razão. Eu entendo que vocês façam essa intermediação, né, entre empresas, mas eu acho que o radar do fintech, eu mesmo sou usuário, já me cadastrei para baixá-lo, tenho acompanhado a evolução do radar, né? Hoje são quase 700 empresas, nessa dúzia de setores que você listou aí, né, bem categorizadas em vários segmentos diferentes. É muito legal poder enxergar esse tanto de nomes que a gente vê pipocando nos jornais aí, sobre os quais aqui no Educando Seu Bolso a gente fala, inclusive, né? As pessoas se sentem ainda, a meu ver, aí você fica à vontade para discordar, um pouco amarradas a seus bancos, os bancões, aqueles cinco grandes ali, né, cujo relacionamento elas têm com eles há décadas. Engraçado, você pergunta para alguns, eles nem sabem mais por que tem conta onde tem, né? E aí, mesma coisa vale para por que fazem investimento onde fazem, tomar o crédito ali mesmo ou não, de ter maquininha daquele banco ou não. Não sabem da existência de uma série desses outros serviços que você falou que já estão aparecendo no mercado, né? Quer dizer, empresas que usam tecnologia para facilitar a renegociação de dívidas, conciliação bancária, uma série de coisas. Como é que você, Fábio, enxerga o consumidor no meio dessa história? Assim, você consegue ter uma percepção de se hoje o consumidor consegue enxergar um pouco melhor a proliferação dessas empresas, dessas fintechs e a possibilidade de se aproveitar disso? Você consegue enxergar talvez uma disponibilidade um pouco maior dos consumidores, produtores financeiros em testar relacionamentos com novas empresas, com fintechs e até mesmo de migrar caso sejam melhores atendidos?
A gente enxerga, existem algumas questões aqui que para a gente ainda não está resolvida, né? As fintechs, elas foram criadas, né? Todas as startups de serviços financeiros, elas foram criadas com base em problemas que os grandes bancos não conseguiram resolver ou atendiam muito mal os clientes, né? Do ponto de vista de, bom, eu tiro um extrato bancário, eu não sei direito o que quer dizer cada linha do meu extrato bancário. Eu tenho uma taxa fixa de pagamento de mensalidade por serviços financeiros que caem na minha conta e eu quero diminuir a quantidade de TEDs mensais e, com isso, reduzir minha tarifa, mas eu não consigo porque os pacotes são fechados. Quer dizer, são uma série de inadequações, né, que são provenientes do desenho de produto de dentro das grandes instituições financeiras, que são rígidas e rigorosas, que têm uma série de questões aí relacionadas a grandes empresas e pouca agilidade no movimento, né, de atender os seus clientes e tal, porque tratam os clientes como se fosse uma massa, né? A segmentação é uma segmentação muito pouco inteligente, eu diria, né? Não distingue os diferentes, não distingue as diferentes necessidades dos clientes, etc. Com isso, as grandes instituições, os grandes bancos foram criando inadequações, foram tentando ajeitar e tal, e gerando insatisfação dos clientes. Hoje todo mundo reclama, cara. Hoje, assim, tem uma pesquisa antiga que o meu sócio me mostrava. Ele fala, cara, 70% das pessoas preferem ir ao dentista do que ir no banco. Uma coisa assim. Eu não sei exatamente qual é o fundamento da pesquisa. Estou citando aqui como uma anedota. É ruim conversar com um banco, né? É ruim você chegar no banco e não conseguir ter a sensação que está sendo bem atendido. E com isso, o mercado foi gerando vários gaps, várias questões a serem resolvidas, né? Simples de atendimento ao cliente, de conveniência em pagamento. O cara não entende minha linguagem. E o cara vem me oferecer créditos e taxas e não sei o que não atendem minha necessidade. Então, assim, tem uma série de gaps e problemas. Então, o consumidor final mesmo, a gente, né? A gente ficou muito pouco atendido, né? Hoje a gente vê propaganda super tentando ser mais empáticas e tal dos grandes bancos, mas, assim, por trás continua aquela estrutura muito antiga. E as fintechs perceberam isso e aí cada um na sua especialidade, dentro do nicho, foi tentando resolver um problema. Então, o cara que tem uma dívida. Ninguém tem dívida porque quer. A partir do princípio que quem tem dívida é caloteiro, é um absurdo, né? Do ponto de vista do cliente. Quem tem dívida teve um problema e não conseguiu pagar. Tudo bem, né? Perfeitamente inteligível, perfeitamente compreensível. Então vamos tentar resolver esse problema. Então, existem plataformas criadas, Blue 365. É uma plataforma criada para que as pessoas possam olhar, interagir com a plataforma e serem respeitadas no seu ponto de vista de cara, né? Você não é um devedor, você é uma pessoa que não conseguiu pagar e está a fim de saldar sua dívida. Então vem cá, deixa eu te ajudar a fazer isso, deixa eu te ajudar a fazer essa negociação. Então, assim, muitos gaps de funcionalidade, de coisas que não existiam, muitos gaps de atenção ao cliente, de conveniência, de olhar um bom extrato, de ter uma barrinha que muda no seu aplicativo, que você consegue ver o seu saldo, você consegue projetar qual é a sua taxa e como comparar com outros produtos de investimento. E uma coisa positiva dessas empresas é que elas olham exatamente o que o cliente precisa, elas começam por aí. Então, assim, se os grandes bancos e as grandes instituições começaram do produto para o cliente, as fintechs não. Elas começam do cliente para o produto, olhando taxa, conveniência, interface, etc. Com isso, existe uma oferta mais próxima à necessidade do cliente, mais próxima à linguagem do cliente, ao segmento do cliente, aos interesses do cliente de serviços financeiros, né? O que eu acho que é o desafio, que eu deixei por último no meu raciocínio, que eu acho que a gente vai precisar resolver, cara, tem solução para caramba. Legal no mercado. Como é que eu tomo a decisão daquilo que é mais conveniente para mim? Então, tem algumas soluções que são agregadoras, né? Então, eu tenho um marketplace de seguros. Então, eu consigo entrar numa plataforma de seguros, colocar meus dados e aí vai ter uma oferta de apólices de seguros de diversas seguradoras que eu vou conseguir comparar. Tem algumas empresas que fazem isso. Mas ainda assim, cara, você tem 700 possibilidades, né? Quais são aquelas possibilidades que me trazem mais valor, que são mais adequadas para mim e tal? Então, eu acho que tem esse desafio hoje. Quer dizer, a partir do momento que você tem muita escolha, você tem um outro problema, que é como é que eu faço essa escolha? Eu acho que, assim, do ponto de vista do cliente, então, só para resumir, só para arrematar aqui. Então, você tem muita oferta, muito mais adequada, à minha necessidade, no entanto, muita oferta que vai exigir que eu tenha uma possibilidade ou uma educação para escolha maior.
Sim, eu gostei bastante da sua construção, Fábio. Eu te fiz uma pergunta e você, na verdade, acho que você até deu um passo atrás para estabelecer o problema primeiro, a existência do problema. Os consumidores estão conseguindo aproveitar tudo que as fintechs estão trazendo de novo e etc. Você falou: olha, peraí, primeiro existe um problema decorrente da maneira que os bancos segmentavam o seu público, a incapacidade de enxergar individualidades e especificidades de pessoas físicas e jurídicas. E numa abordagem de ataque em nichos, as empresas que usaram a tecnologia foram atendendo isso melhor. Então, acho que é legal que você estabeleceu esse cenário base, né? O problema com o qual eu concordo perfeitamente. E concordo, inclusive, com o que você falou. Apesar das campanhas de mídia dos grandes bancos terem se modernizado, o que está por trás ainda é obsoleto, ainda é arcaico e ainda representa um modus operandi de décadas atrás. Concordo de novo contigo quando você diz que a profusão dessas empresas hoje já quase que gera aquela questão do paradoxo da escolha. São tantas as possibilidades que às vezes você fica paralisado e não faz nada e acaba ficando realmente onde você já estava, no bancão, na seguradora enorme, na Brasilprev da vida, nessa previdência privada que você tinha. Eu acho bem válida essa tua avaliação, cara. Acho que você também deixou subentendido na sua fala que você considera que as fintechs trazem individualmente, né, cada uma na sua praia, melhorias. Elas trazem valor agregado, elas agregam valor em áreas e setores que os bancos não estavam atendendo bem anteriormente. Acho que você meio que deixou subentendido isso. Você gostaria de continuar citando? Você citou uma aí, a Blue 365, a gente já conversou minimamente com eles, conversando com o Acordo Certo também, que é uma outra empresa que está no radar, né, que também faz renegociação de dívida. Me lembro da conversa com o Dilson, e ele falou conosco que o simples fato de você acionar o devedor no canal que ele mais gosta, né, aquele canal que ele prefere ser contactado, gerou para eles um aumento na receptividade, um aumento no volume de renegociações, muito grande, enquanto que os bancos estavam simplesmente pegam o telefone e fiquem insistindo com o telefone fixo do cara, sem usar WhatsApp, sem usar diferentes canais de atendimento. Acho que foi mais ou menos disso quando você citou aí as melhorias da W365, sim, né? Sim.
É, as plataformas são bem parecidas, assim, né? Essas plataformas de recuperação de crédito têm algumas coisas, assim, diferentes, né? Mas, basicamente, essas fintechs têm esse apelo, né? De ser um canal conveniente, menos agressivo, mais interessante, mais humano, para você poder negociar a sua dívida, né? E, na verdade, é um ganha-ganha. Eu me livro de uma dívida, eu pago, eu quito, e a empresa consegue recuperar uma parte daquilo que estava ali, que estava parado e não seria recuperado, né? Eu acho que em todos os setores, se a gente for olhar, tem exemplos assim, né? Então, você pega o setor de pagamentos, tem empresas super interessantes ali. As fintechs de pagamento, elas são 30% da quantidade de empresas, tá? Que a gente tem no radar. Isso, desde o primeiro radar, foi assim. Todas essas empresas de pagamento, elas trabalham de uma forma ou de outra, tentando tornar o pagamento o mais conveniente possível, né?
É legal você ter falado desse setor, um setor enorme, né? Grande parte do segmento total de fintechs é de empresas de pagamento. Elas estão na mídia, né? Cresceram muito. Você vê empresas hoje listadas em bolsa, valendo bilhões de dólares, começaram com esse tipo de coisa e reduziram taxas, né? Acho que taxas de desconto em maquininha, criaram os links de pagamento, como você falou. Tem uma série de pequenos negócios hoje conseguindo vender pela internet em função da criação dos links de pagamento, as plataformas de e-commerce. Tem outras situações como as de nicho. Me recordo aqui agora das clínicas com empresas de maquininha que fazem split de pagamentos, né, para evitar o pagamento indevido de impostos, né, antes para depois ter que dividir por profissional. É bem legal. E aí tem outros segmentos também, né? Assim, o segmento de investimentos a gente está vendo aí bombando, com plataformas realmente desafiando os incumbentes, né? Tanto é assim que o Itaú vai comprar a XP, aí você tem diversos outros movimentos aí, de Santander comprando Toro, BTG comprando Necton, Credit Suisse, sei lá, eu nem me lembro mais de tantos movimentos de consolidação, o que significa que as desafiantes estão realmente oferecendo um valor agregado maior do que aquele esqueminha de investimento dentro da agência bancária, concorda?
Não, sem dúvida. A parte de investimento é um canal de acesso muito interessante, né? Essas empresas conseguem oferecer produtos de investimento de natureza diferente. Às vezes algumas se focam em renda fixa, outras têm mais afinidade com renda variável e se especializam nisso. Então você tem assim, alguma especialização, então você sabe que a empresa tá com os principais fundos ou os principais produtos, já tem uma curadoria ali, né, especializada em determinado tipo de investimento. Então, você tem isso, você tem também acesso a vários fundos diferentes, de empresas diferentes. Né? Você vai investir, por exemplo, sei lá, no Bradesco, você tem os fundos do Bradesco. Né? Por bem ou por mal, você tem aqueles fundos para fazer. Dentro de uma outra empresa, você pode ter alguns fundos do Bradesco e outros fundos do Safra, do Itaú ou de outras empresas que você não faz a menor ideia que estão ali, ou fundos próprios, né, de outras empresas. Né? Então, sim, você tem uma série de possibilidades. Esse setor é um setor bastante interessante, sim, e eu acho que tende a evoluir, tende a diversificar. Você pode ter algo como uma comunidade de investimento, onde você tem uma pessoa que tem determinada configuração de fundos, né, configuração de investimento. Você pode copiar a mesma configuração que a dela e investir nos mesmos fundos, né? E aí ela ganha uma pontuação, porque é uma pessoa de referência na comunidade de investimento. Então, existem soluções mil.
Não, pois é, então, é muito legal isso, assim, mas ao mesmo tempo, volto no começo da nossa conversa, assim, né, é uma coisa paralisante, né, você acaba tendo tanta opção que você acaba não fazendo nada, então, como é que você enxerga aí, tem um caminho, você falou de nichos também, onde você tem assessoramento, você tem agregadores, etc, você consegue enxergar algum, vamos dizer assim, mínimo múltiplo comum aí, alguém que vai fazer esse meio de campo, se eu posso dizer?
Cara, eu não tenho muita clareza, a gente ainda não tem muita clareza de como é que isso vai se desenvolver. Né? Existem algumas coisas que seriam do tipo assim, olha, imagina uma empresa, qualquer dessas, uma associação dessas empresas ou uma outra empresa sobre essas empresas, né, que façam parceria com várias soluções dessas e consiga te ajudar a tomar a decisão. Fala, olha, eu tenho uma série de empresas de empréstimos aqui que eu tenho parceria, eu tenho uma série de empresas de investimento que eu tenho parceria, eu tenho uma série de empresas de pagamentos que eu tenho parceria, etc. O que você está buscando? Estou buscando organizar minhas finanças. Legal, mas de que forma que você faz pagamento? Eu faço pagamento, cartão de crédito e tal, não sei o que, tá bom. Quanto que você ganha e quanto sobra no final? Quanto você está disposto a investir? Então, assim, existe uma possibilidade aqui de a gente ter algumas empresas, ou uma empresa, tentando ajudar o cliente a achar esse caminho, né? Então, eu não sei se isso vai ser uma solução automática, um super app, ou alguma solução dessa vai acabar agregando outras, né, com parcerias. Essa evolução que eu estou esperando, assim, que a gente fala, meu, tá bom, e quem que vai ajudar os consumidores a tomar a decisão isso. daquelas melhores empresas?
Bom, acho que você deu testemunho aí já de que, né, o setor de pagamentos representa melhorias significativas para os consumidores, né, para as pessoas físicas e jurídicas, né, serviços agregados. Você deu bons exemplos de que no nicho de investimentos também você tem claramente ganho para quem estiver disposto a experimentar, essas fintechs que estão inovando no setor. No setor de empréstimos, que eu acho que é claramente um setor problemático no Brasil, tanto o acesso a crédito quanto o custo do crédito, você vê melhorias também trazidas pela atuação das fintechs de crédito?
Não, sem dúvida. As fintechs de crédito, elas têm algumas vantagens, né? Que é, de novo, né? A especialização é uma grande vantagem. Então, quando você conhece o segmento para o qual você está dando crédito, aí eu estou pensando de crédito para empresas pequenas, talvez, para empresas, vai, vamos imaginar isso. Depois a gente fala de crédito pessoal. Mas pensando em empréstimo para empresas pequenas, essas empresas têm pouco acesso a crédito, né? Hoje. Então, você vai no grande banco, você vai pagar altas taxas, nem sempre o seu score de crédito vai ser aprovado, né? Por uma série de elementos, uma série de dificuldades aí que os processos dos grandes bancos vão acabar impondo para você. E, na verdade, você, o pequeno tomador de empréstimo, vai ficar, né, cara, e aí, como é que o acesso acaba não tendo essa possibilidade de acesso a crédito? Isso é muito difícil. As fintechs, por especialização, né, então, eu estou falando de crédito para casa própria. A empresa tem experiência nesse tipo de crédito, então ela vai poder fazer um score de crédito mais próximo da realidade, né? Nem sempre tomando mais risco, mas mais inteligente, né? Uma empresa que saiba dar crédito, de novo, para oficina mecânica, que saiba dar crédito para uma clínica, que saiba dar crédito para uma clínica de dentista, que saiba dar crédito e tal, ela vai saber qual é a característica do bom pagador, qual é a característica do empreendedor que está chegando aqui, que tipo de garantia que ele pode dar, que ele não pode dar. Com relação à taxa, algumas empresas estão oferecendo taxas menores, obviamente, porque você tem taxas absurdas no Brasil hoje, né, para tomar crédito, né? Então, já que você tem taxas absurdas e você tem uma possibilidade muito grande de entrada, né? Então, você não precisa ficar concorrendo, né? Tomando crédito, sei lá, 2,5%, 3%, 4%, 7% ao mês, né? Você pode 2,5% ao mês, você vai ganhar um monte de dinheiro e vai oferecer um crédito mais barato para quem precisa de uma forma mais inteligente. Para crédito pessoal, você tem também essa possibilidade, exatamente a mesma coisa. As empresas têm uma possibilidade de ter mais informação sobre você dentro de todas as normas da LGPD aí que está entrando, né, a proteção de dados. Ela tem possibilidade de te entender de uma forma melhor, entender sua necessidade, quem você é e como que você toma crédito, se você é um bom pagador, qual a sua capacidade de pagamento, né? E aí misturar essas variáveis e te dar crédito de uma forma melhor, mais inteligente, mais rápida. Isso se aplica em PJ, também se aplica, de certa forma, em pessoa física.
Tá, legal. Bom ponto ter a sua percepção aí de que os algoritmos são mais, se é que a gente pode chamar assim, um pouco mais inteligentes, consideram um volume de informações talvez um pouco mais amplo do que a inteligência de crédito que existia nos bancões e que está havendo uma efetividade na redução de taxas tanto para PF quanto para PJs. Aí, eu acho que fica faltando, né, os outros dois grandes setores ali das fintechs, seriam, acho que, as contas digitais, se você puder falar um pouco da sua percepção do que está acontecendo nesse mercado. E o que eu colocaria por último, que para mim é um retardatário longínquo, mas a sua opinião vale mais do que a minha, é o setor de seguros, né? Que para mim está um pouco mais assim, atrasado. Mas pode falar um pouco da sua percepção em relação a que melhorias estão sendo trazidas nas fintechs desses dois setores, por gentileza, Fábio?
Claro, a parte de contas digitais, seguindo a ordem aí, contas digitais, assim, existe uma grande possibilidade, habilitada, inclusive, pelo ambiente regulatório que a gente tem, de a gente constituir empresas que possam dar crédito, né? Precisam de um capital não muito alto para poder dar crédito. Tem possibilidade das empresas se constituírem como instituições de pagamento. Então, as figuras jurídicas para permitir que você abra uma empresa que tenha uma conta digital e possa receber dinheiro de clientes, né? E habilitar pagamentos e outros serviços financeiros, ela está facilitada. Isso traz uma imensa oportunidade, principalmente para aquelas empresas que têm uma base de clientes conhecida, considerável, relevante, fiel, etc. Né? Você pega, sei lá, Casas Pernambucanas, né? Imaginar, né? Então você tem uma base de clientes assim, imensa, bem conhecida e tal. Né? Outras empresas, qualquer empresa de varejo, qualquer empresa que colete, que tenha informações sobre clientes, né?
Riachuelo, Rene, todas elas têm.
Riachuelo, todas elas, né?
O Carrefour agora está com um aplicativo
Carrefour.
também fornecendo
Então,
cashback.
exatamente, não só bancos, né? Os bancos digitais, óbvio, né? Mas assim, essas empresas que têm conhecimento sobre uma base de cliente razoável, né? Elas podem hoje criar as suas contas digitais, né? De uma forma interessante, né? E podem incentivar essa base de cliente a usar essa conta digital, e via essa conta digital, essas empresas podem oferecer uma série de serviços financeiros delas próprias, ou de parcerias de outras fintechs, inclusive. Dependendo aí do interesse dessas empresas, ela pode ter a conta corrente e pode oferecer um cartão de crédito, né? E, no entanto, tem uma outra empresa que faz antecipação do recebível para um cliente dele, por exemplo, alguma coisa desse tipo. Então, os arranjos estão muito facilitados. Isso faz com que a gente tenha muita conta digital surgindo, muitas empresas com conta digital surgindo. Isso é muito interessante, né? Porque, na verdade, o ativo disso tudo é conhecimento de cliente. Então você está falando, cara, ó, eu posso ter uma conta digital, estou te oferecendo uma conta digital, mas eu preciso oferecer coisas interessantes para o cliente para ele se interessar em botar dinheiro aqui. Porque ele não vai abandonar o banco dele por nada, se não tiver uma boa moeda de troca, né? Então esses bancos digitais precisam oferecer coisas, né? Vantagens, produtos e etc. Então você tem um grande número de empresas oferecendo contas digitais. A gente espera um crescimento grande, mais para frente, talvez uma consolidação, uma associação de contas, tal, uma coisa que tem coisas interessantes a acontecer por aí.
Antes de você entrar no seguro, além daquela coisa que a gente falou no começo da conversa, né, que é a possibilidade de ter uma conta que não te cobra tarifas, você não precisa pagar, a história do pacote de tarifas, engessado, TED, você vê então a possibilidade de dessas contas realmente embarcarem ainda mais serviços e valor agregado para ter que atrair realmente, né, o cliente lá do Banco Brasil, da Caixa Econômica, para que ele realmente transfira o seu relacionamento todo para ele, não é isso?
Federico, as possibilidades hoje são infinitas, cara. Assim, não dá para imaginar o que vai ser possível fazer. Assim, se a gente for pensando que a gente tem Open Banking chegando, o que significa Open Banking? Eu sou dono dos meus dados, eu vou dar autorização para os serviços financeiros que eu quiser acessar meus dados. Isso abre um rol de possibilidades absurdamente grandes de associação entre empresas. Você tem serviços financeiros numa conta digital que é o Core. Se eu consigo atrair o dinheiro, né, de uma pessoa, se eu coloco o meu dinheiro numa conta digital que eu confio, que eu acho conveniente para mim, né, imagina a possibilidade de coisas que essa empresa que tem e que recebeu o meu cash-in, pode me propor fazer com esse dinheiro. Ele pode pedir para ele, pode fazer, simplesmente, ó, investe aqui nesse fundo, cara, que é meu parceiro. Beleza, isso é uma ação. Pô, você não quer comprar uma passagem aérea com desconto, porque tem um convênio aqui, você ganha milhagem? As possibilidades de serviço, ou você não quer ter um serviço de educação, ó, aqui eu tenho um aplicativo de educação financeira exclusivo, super interessante para ajudar você, e aí você, se você concentrar a movimentação, os seus dados aqui dentro. Assim, a possibilidade, tendo uma conta digital, de você multiplicar conveniências para os seus clientes, sejam eles empresas, né, empresas médias, pequenas ou pessoa física, passa a ser absurda, assim, né? Então, assim, o limite é a criatividade das empresas, né? Hoje em dia, a gente vai ter que ser muito criativo, porque, cara, tem muita possibilidade no mercado, né?
Sim, eu acho que de certa forma isso, mal comparando, tem um pouco de paralelo com a migração do banco comercial para um banco múltiplo, né, que foi agregando carteiras, né,
Sim.
câmbio, investimentos e uma série de coisas, mas ainda vai além, transcende essa figura do banco múltiplo, porque ele vai para fora do sistema financeiro, ele vai, como você falou, para passagens. Hoje, os super apps de conta digital te permitem comprar produtos em e-commerce, né, ter desconto no Ponto
Exato.
Frio. A gente falou aqui de
Não.
exemplos como Carrefour, Riachuelo, Lojas Renner, e por aí vai, onde você
É.
realmente elimina a fronteira do financeiro para o não financeiro.
Pois é, aí você pode pensar em mobilidade urbana, em
Sim.
alimentação, em saúde.
Excelente, excelente, legal o raciocínio. Agora o nosso tempo está acabando aí, mas é o retardatário lá. O que você enxerga aí no último setor relevante das fintechs, que é o de
Pois.
seguros?
Não, cara, eu acho assim, a gente tem observado o setor de seguros e já faz um tempo e realmente eu concordo com você. Não sei se retardatário seria bem a palavra, mas, cara, tem um potencial aqui reprimido, vai, de possibilidade dentro do setor de seguros muito grande, né? Então, assim, a gente sempre ouve falar que existe baixa penetração de serviços de seguros no nosso mercado. Maravilha, todo mundo sabe disso, mas sabe disso independente de ter fintech, insurtech, etc. Desde sempre a gente foi assim, né? Então, assim, a baixa penetração é uma verdade. É seguro, é caro, é relativamente caro dependendo daquilo que você queira segurar. A gente tem, sei lá, uma oferta limitada de modalidades de seguro que podem ser ofertadas, né? Também as grandes empresas têm tido pouca criatividade em melhorar a cobertura, em trazer mais flexibilidade em tipos de cobertura, em flexíveis temporárias, por quilometragem, por uso, tem uma série de possibilidades de você poder fazer isso, só que isso dá trabalho, né? A gente não tem sistema para isso, a gente sabe, as empresas precisam olhar para isso de uma forma mais ágil. Mas também não tem muita vontade, vai, ou muito atrativo das grandes seguradoras de fazer isso, porque eu acho também elas não estão muito desafiadas, né, nesse momento. Tem uma concentração muito grande. Então, esse setor é um pouco mais difícil, assim. Quando a gente olha o setor de seguros, você pode olhar de vários ângulos, né? O que a gente enxerga como fintech do setor de seguros são empresas que, basicamente, ou são marketplaces que oferecem diferentes tipos de serviços e de seguros, né, para as empresas, basicamente, é isso. São empresas que fornecem seguro mesmo, né? Agora, o ecossistema de seguros é muito maior que isso. Ele tem a parte de sinistro, a parte de recuperação, a parte de venda de usados. Você tem uma parte, você tem um ecossistema absurdo, que não passa só por fluxo financeiro, passa por fluxos logísticos, né? É de inteligência, de sei lá, de prevenção, de segurança. Esse ecossistema é absurdamente grande. Então, é um pouco isso a percepção que a gente tem de que esse setor está sempre devendo em termos de crescimento, pelo menos no que a gente olha no radar.
Sim, do ponto de
Então,
vista do
é essa
consumidor, você.
percepção, assim, na verdade eu tô concordando com você, no final das contas, né, eu acho que esse é o setor que tá devendo, assim.
Tá legal. Fábio, minha última pergunta para você, cara, e ao mesmo tempo, de novo, meu agradecimento por compartilhar conosco aqui teu conhecimento, tua experiência acumulada durante anos, muito legal o bate-papo. Minha última pergunta para você, a gente falou aqui de várias vantagens, de várias melhorias trazidas pelas fintechs, são seus respectivos setores, mas se você tivesse que citar algum risco, algum potencial ponto negativo aí, alguma coisa que te preocupa nesse desenvolvimento aí, você consegue ver alguma coisa que te deixa de certa forma preocupado? Do lado de fora, no ponto de vista do consumidor, você não enxerga uma mudança muito grande do ponto de vista de riscos? Ou seja, se relacionar com quatro ou cinco bancões, ou se relacionar com uma dúzia de fintechs diferentes, cada uma num nicho, é meio parecido. Uma faz o pagamento, outra faz o investimento, ele consegue o crédito numa terceira, acho que na ótica do investidor ou do cliente. Tem muita gente que fala sobre uso de dados, né, segurança, ataques cibernéticos, né, e coisas assim. Quer dizer, eu não sei se seria um discurso que é muito defensivo, né, dos incumbentes estarem tentando atacar quem está chegando, dizendo que tem um padrão de segurança um pouco menor, mais ou menos por aí que eu queria entrar.
Todas as empresas sérias, com experiência e tal, elas têm plataformas tecnológicas mais seguras que bancos, mais modernas, mais seguras, etc. LGPD, proteção de dados, é obrigatório. Tem uma série de procedimentos, barreiras e autorizações que é obrigatório, é uma questão de lei. Obviamente, eu acho que a gente pode pensar aqui, eu não sei exemplos, mas assim, de coisas que são mais seguras, menos seguras, ou plataformas e tal. Eu acho que vai ter essa diferença, né? É, na percepção do cliente, não deveria ter tanta diferença assim. Se você pensar que essas 15 empresas boas, fintechs boas, têm plataformas de proteção de dados, de consistência, de se manter no ar, etc., tão boas quanto os bancos, talvez mais modernas, né? Menos intrincadas, com aquele monte de legado que os grandes bancos têm, etc., né? Então, assim, essa percepção, do ponto de vista tecnológico, eu acho que não. Do ponto de vista de processo e regulatório, as empresas são reguladas, né? Tem lei, né? Se você está legal, se você tem uma empresa estruturada, está autorizado no Banco Central, você está protegido. Então, assim, fora golpe, né? Que aí também a gente já passa por uma seara que não se aplica, as pirâmides, essas coisas, os bitcoins, etc. E tal, mas é golpe, aí é crime, né? Falando em empresas sérias que estão fazendo coisas interessantes, eu acho que é uma questão mais de percepção do que uma questão de fato.
Legal. Não, é importante esse testemunho teu. De fato, a gente já tinha citado na conversa o papel do regulador, né? Essa criação dessas figuras aí como SCDs, SCPs, a própria regulação das IPs, os sons de pagamento, que são a grande maioria, né? Estão nesse setor grande aí de pagamento do radar. Eu acho que realmente demonstra que essa agenda BC+, BC-REST, a própria agenda da CVM também está buscando manter isso sob a mira, né? Sob acompanhamento. E fraude é o que você falou. Fraude é fraude. Fraude existe no sistema financeiro também.
Tem fintechs que trabalham exatamente com isso, né? Tentativa de prevenção de fraude, de ser mais uma plataforma para você prevenir isso.
Isso, exatamente. É. E aí o último ponto que você fez, que eu acho que é fundamental, que tem de tudo, né? Nessa selva aí na internet, tem pirâmide, tem fraude. E aí eu acho que vai na linha da responsabilidade do usuário. Né? Se você tem 4 ou 5 empresas, teu papel é um. Se você tem 700 empresas, teu papel é outro completamente diferente. Então, eu acho que isso está muito alinhado com o que a gente fala aqui no Educando Seu Bolso, que a gente advoga um mercado mais livre, mais aberto, onde você consiga ter mais opções, mas isso, ao mesmo tempo, tem um outro lado da moeda, que é implicar numa responsabilidade individual ainda maior em buscar educação e informação de qualidade, não é isso?
Sem dúvida. Eu acho que tem alguns selos aí, né? Eu acho que pode ser que se crie alguns selos, não sei, assim, né? Você tem a BFintech, que é uma associação de fintech super, super boa aqui no Brasil, você tem a BCD, de fintechs de crédito, você tem, sei lá, as interlocutoras do Banco Central e tal. Então, eu acho que tem algumas referências e possibilidades de pesquisa para você saber se a empresa é idônea, se não é e tal. Eu acho que tem mecanismos para você buscar informação.
Maravilha, Fábio. Muito obrigado mais uma vez aí, cara, por compartilhar teu conhecimento conosco. Para o nosso ouvinte, eu peço que nos avalie, nos ranqueie, nos critique aí, diga se gostou, não gostou, reclame, para que a gente possa voltar aqui semanalmente trazendo os temas cada vez mais pertinentes aí aos problemas que vocês têm que enfrentar. Eu acho que a conversa com o Fábio hoje foi muito bacana, uma perspectiva que a gente não tem comumente aqui, né? Um cara que consegue enxergar o bastidor, muitas vezes, de inúmeras empresas, casos que ele citou aí, que sequer eu conhecia, né? Acompanho bastante esse setor também, então fico muito feliz. Eu acho que a gente conseguiu fazer um bate-papo relevante e interessante no dia de hoje. Fábio, um grande abraço, cara. Muito obrigado, hein?
Cara, obrigado você, Frederico. Obrigado pela oportunidade aí. Espero que tenha ajudado a contribuir.
Bom. Sem dúvida.